Por que o preço do álcool combustível continua tão alto? Qual a importância que ainda tem a cana-de-açúcar na economia do Nordeste? Essas perguntas serão respondidas agora pelo senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas. Bom dia, senador.
Bom dia, Ivan. Alegria muito grande poder cumprimentá-lo e cumprimentar os ouvintes da Rádio Senado.
Senador, por que os preços do etanol continuam altos, apesar do Brasil estar em plena safra?
Olha, esse problema do álcool e do açúcar no Brasil é uma coisa totalmente estranha. Eu confesso a você da minha estranheza. Porque o governo, quando incentivou a produção do álcool, criando quantidade de veículos para a utilização desse combustível, o fez com o objetivo de fazer com que esse produto pudesse entrar no mercado com preço compatível, diferentemente da gasolina e até pelas dificuldades que existia na importação de petróleo, na capacidade de transformar o petróleo em combustível, ficaria mais caro. Mas há uma coisa que nos chama a atenção. Quando o preço do açúcar ele eleva no mercado internacional, os usineiros brasileiros deixam de produzir o álcool para produzir o açúcar. Consequentemente, há no mercado deficiência do etanol, ou álcool propriamente dito. Isso realmente faz com que o custo do produto se eleve e é evidente que o governo não tem um poder de controle. Seria interessante que as coisas pudessem ser ajustadas através do Ministério das Minas e Energia, no sentido de estabelecer cronogramas e critérios. Se você tem um compromisso de produção de alguns milhões de litros de álcool do Brasil, você não pode deixar de produzir o álcool para produzir o açúcar, independentemente do preço que o açúcar esteja valendo no mercado internacional. Então, o que tem acontecido aqui é exatamente isso. Daí porque o descontrole entre a produção de álcool e a produção do açúcar. E não temos um estoque regulador exatamente no Brasil para que a gente possa ter um controle de preço. Isso é lamentável, mas essa é a grande verdade. O mercado é que dá o preço. Infelizmente, fica mais difícil você hoje estar comprando algo possivelmente mais caro do que até a gasolina, que para um processo de ação existe um custo muito mais elevado. Então, é preciso que haja exatamente o compromisso dos industriais do açúcar e álcool no Brasil para que a gente possa ter o controle, preço compatível e estoque para atender a demanda.
Senador, isso não pode pôr em perigo um programa como o ProÁlcool, que tem sido uma importante contribuição do Brasil, inclusive nessa época em que tanto se discute a questão do aquecimento global, se discute que não é conveniente usar combustíveis fósseis. Quer dizer, o ProÁlcool foi uma contribuição brasileira por ser um combustível considerado limpo, né?
Pois é, mas é exatamente isso. Quando se criou o ProÁlcool, se criou com esse objetivo. Primeiro, o custo. O barateamento do custo da produção. Segundo lugar, o preço do petróleo na época era qualquer coisa crescendo todos os dias. Isso realmente, para quê? Para que o Brasil pudesse ser realmente um grande produtor do álcool para combustível, porque é um combustível mais limpo. E se criou ou se fabricou um considerável percentual de carros a álcool e isso quase que parou. Quase que para. Houve um desistir, melhor dizendo, na aquisição dos carros a álcool, porque o produto também era escasso no Brasil, infelizmente. Depois, então, quando houve exatamente essa novamente alavancada para maior número de veículos a álcool, inclusive com percentual maior para a gasolina, fazendo a mistura, isso realmente trouxe um determinado alívio para os produtores. Mas é aquela história, pode viabilizar o programa do ProÁlcool por conta exatamente disso. O infelizmente, o industrial do açúcar e do álcool no meu país, ele não tem regra. Consequentemente, ele não, além de não ter a regra, ele não obedece critérios estabelecidos. E quando o governo faz a intervenção, aí há uma confusão muito grande dizer que está intervindo no mercado. Quem dá o preço é o mercado. Mas não é não. Quem dá o preço é exatamente a vontade de ganhar mais. porque quando o álcool está lá em cima, eles produzem álcool, e o açúcar é mais barato. Quando o açúcar aumenta, eles produzem o açúcar e não produzem o álcool. Então, gera esse conflito. Mas eu espero que amanhã o governo possa fazer qualquer tipo de intervenção para fazer um sistema de regulação.
Senador, que importância tem a cana-de-açúcar atualmente para o Nordeste?
Olha, a cana-de-açúcar sempre foi, no histórico de algum tempo, uma atividade agrícola de sustentação da base econômica do Nordeste brasileiro. Hoje ela não tem mais a importância que tinha 20 anos passado, porque realmente o Nordeste se desenvolveu com outras atividades industriais, com a atividade do comércio, com a agricultura mais diversificada. Então houve um processo de irrigação. Então a cana-de-açúcar perdeu realmente substância e perdeu na economia do Nordeste brasileiro. O meu estado, por exemplo, o estado de Alagoas, que era o estado onde a base da sua economia estava sustentada na monocultura da cana-de-açúcar. Hoje, ela não é mais o primeiro contribuinte de Alagoas. Ela já perdeu espaço dentro do estado de Alagoas, que era 80% da sua base econômica era em cima da cana-de-açúcar. Então, ela não tem mais a importância que tinha no passado, até por conta da dificuldade de produção. O Sul e o Sudeste e o Centro-Oeste, eles avançaram muito no plantio e na produtividade da cana-de-açúcar. Eles estão hoje plantando muito mais do que o Nordeste, consequentemente, o Nordeste perdeu a sua importância com a cana-de-açúcar.
Por último, senador Benedito de Lira, até que ponto a mecanização na colheita da cana-de-açúcar pode criar problemas de desemprego na região do Nordeste?
Mas ela é exatamente a coisa que chama mais atenção daqueles que dependem dessa atividade para a sua sobrevivência. Quando se mecaniza, logicamente, que você tem a mão de obra que não é muito qualificada, você vai ficar com ela ociosa e eles vão fazer o êxodo rural. Eles vão começar a chegar nas cidades e criar uma série de dificuldades. Tanto é verdade que para o Nordeste não está indo com muita força a mecanização. Já tem algumas máquinas cortando cana realmente do campo lá no Nordeste. Mas é um volume bem pequeno por conta dessa dificuldade da mão de obra ficar exatamente ociosa. E eles têm dois momentos. Nesse momento agora, eles estão lá no Nordeste, porque as usinas estão moendo lá. Para aqui no Sul e Sudeste. Daqui a mais alguns, no Centro-Oeste e Sul, Sudeste, nós dizendo. Quando for daqui mais 90 ou 120 dias, aí há a migração desses trabalhadores para esta região. Então, é de fundamental importância a existência do trabalhador do corda-cana lá na minha região. Se a mecanização chegar, o desemprego é uma coisa extraordinária. Então isso não é bom para o Nordeste.
Senador Benedito de Lira, muito obrigado pelas suas palavras para o programa Conexão Senado da Rádio Senado.
Eu que lhe agradeço pela oportunidade, cumprimento e fico à sua disposição. Um grande abraço.